Uma sociedade um pouquinho
patriarcado,
melhor.
O crime perfeito, isso aí é racismo. Tem um bando de babaca. Tem um ódio das mulheres.
Eu acho que o deboche é muito bom.
Calma.
Tem gente que gosta, tem gente que se identifica.
Senta direito, garota.
Oi, gente, esse é o Senta Direito, Garota. Eu sou a Juliana Amador e hoje eu tô aqui com a Luciana Lage, pedagoga, assessora de imprensa, mãe. A Lu, ela entrou em contato comigo para sugerir uma pauta, que é da maternidade independente. Seja muito bem-vinda, Lu.
Oi, Ju, obrigada. Obrigada por ter acolhido a sugestão e me convidado. Quer dizer, eu me convidei para vir, na verdade.
Mas achei muito legal, vamos conversar sobre isso. Quer dizer, eu quero saber da sua vida, né? Quero saber de você. Eu sempre falo, eu me interesso pela vida das mulheres, pelas histórias, que são múltiplas, incríveis, interessantes. Então, assim, eu acho que eu entendi a sua sugestão. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história e a sua decisão da maternidade independente.
Então, eu sempre tive o sonho de ser mãe. Mas ao longo da vida, eu tive relacionamentos conturbados. Eu costumava dizer que eu tinha dedo podre. Então, e eu sempre tinha aquele modelo tradicional, né? Tem que conhecer alguém.
Sim, casar.
Às vezes, não necessariamente casar. Eu sempre tive muita vontade de ser mãe. É mais do que o sonho do casamento.
De ter um parceiro.
Sim. Queria ter um parceiro, mas não necessariamente aquela tradição de fazer casamento. Uhum. Mas assim, morar junto e vamos ter um filho e tudo. Mas eu sempre tive essa visão que precisava do parceiro. E aí foi vindo, não foi rolando. Tive um relacionamento muito bacana. Quando eu consegui um relacionamento muito bacana, ele não tinha vontade de ser pai. Ele me falou no início do relacionamento, mas eu fiquei naquela esperança dele mudar de ideia. E nós fomos construindo nossa história. Eu levei isso pra terapia, falei pro meu terapeuta, vou ter que terminar com ele.
Quanto tempo vocês ficaram juntos?
Nós ficamos juntos 3 anos.
Isso acabou que o Brasil inteiro acompanhou uma história parecida, que foi a do Fábio Porchat, né?
É muito parecido. Assim, a visão dele da paternidade é bem parecida com do Fábio.
Mas qual que é, a gente sabe, né? A parte que a gente sabe, que eles expuseram, né? Ele e a ex-mulher dele.
É, a parte que ele expôs, a opinião do meu ex-parceiro é muito parecida com a do Fábio. Nós continuamos grandes amigos.
Uhum.
Mas ele não tinha vontade. E ele expôs, assim, no início da relação, assim, com um mês de relação. Na época, como eu já tava com 35 anos, e já era uma coisa que eu ia num médico que ele chegava pra mim e falava: Luciana, você tem vontade de ser mãe?
Pois é, porque tem aí, toda essa pressão aí também, né? Do ponto de vista médico, quando a mulher entra nessa idade de 35 anos, começa aquela…
Sim, eu ia nesse médico e ele chegava pra mim e falava: Luciana, você tem vontade de ser mãe? Olha, seu útero, um momento vai virar pedra. Você tem que pensar em Nossa. Congelamento. Ele falava umas paradas assim.
Bem violento esse
Bem
médico.
Violento. Né? Não vou ser antiética, citar o nome dele, mas eu caí fora dele, inclusive porque eu reclamava de dores há muito tempo e ele minimizava minhas dores e, como conclusão, sei. Era adenomiose.
Pois é.
Então.
Mas ele achava que era só frescura.
Ele dizia que era dor de ovulação. E aí, quando eu falava, vamos. Eu que pedia pra ele pedir
pra
os exames. Aí ele falava: vamos pedir essa. O SOSG é pra você tirar de uma vez por todas isso da sua cabeça, que você não tem. Eu falava assim: será que não é endometriose? Aí ele fez um teste de toque, falou: não tem sinal nenhum, mas vamos pedir pra tirar isso da sua cabeça. Como se eu fosse a louca, né? E aí a OSG deu uma alteração, aí pediu a ressonância. E aí na ressonância veio sugestivo de adenomiose.
O que que é adenomiose?
Adenomiose também é no endométrio. Eu costumo brincar que é prima da endometriose. Uma é dentro e uma é fora. Eu não vou saber te explicar essa
e
parte técnica.
E é algo
técnica.
Que atrapalha a mulher de engravidar?
Atrapalha. E associado a isso, depois que eu troquei de médico, eu descobri que eu tinha deficiência de proteína S, que tem ligação com abortos em repetição. Então, assim, associou a adenomiose com essa deficiência.
Mas você já tinha vivido algum
idade.
Aborto, não?
Não.
Ah, tá.
Não que eu
saiba. Você tava naquele
saiba.
Namorado ainda.
Eu tava com esse namorado que falou no início da relação, que eu cheguei a levar em terapia. Falei: ah, vou ter que terminar com ele. Eu, Aí meu terapeuta falou, Luciana…
Vive.
Ele não falou, não surta, né? Mas ele não fala o que você vai fazer, né? Você que elabora a partir do que vocês conversam. É, mas tava muito cedo, espera amadurecer, né? Então eu esperei amadurecer a relação pra voltar ao assunto. Porque assim, eu ao contrário de uma convidada que eu já vi aqui, que ela foi certeira de algo que… Ah, eu quero ser mãe. Então, ela descartava os caras que não queriam. Eu não quis descartar, porque eu tava,
gostando
da
dele.
Relação. E eu sempre pensei que as vontades podiam mudar. E aí, depois eu abordei novamente. E aí, a gente tava construindo história.
Vontades mudam,
aí
de
falou,
todos.
Olha, não é algo que eu tenha vontade, mas a gente tá construindo uma história. A gente pode ter, sim. Mas assim, havia uns sinais de que ele tinha dúvida. Mas a nossa relação era muito bacana. Ele sempre foi muito… A gente foi muito amigo,
isso é um
assim,
drama mesmo.
De tudo. E aí, quando teve essa história toda do diagnóstico…
Tudo,
eu larguei
tava
esse médico, namorando com ele. Troquei de médico, ele foi nas consultas comigo e tal. E aí, só que assim, a gente falou… Ah, a gente pode ter lá na frente. Uhum. Só que aí, quando teve os diagnósticos que meio que… Houve uma
pressão.
Uma pressão, não uma pressão, mas assim, eu tinha que tratar e assim, já, o tempo vai passando, né? Aí o médico falou, né, o novo médico, que era bom antecipar os planos.
Ele sugeriu que isso…
Antecipasse os planos, porque tinha esse risco de aborto de repetição, essa coisa toda. Porque a princípio, a minha maternidade dependente é fruto de FIV. Mas eu tendo parceira, a princípio a gente podia tentar técnicas mais simples. Até mesmo eu tratar e tentar uma gravidez natural. E aí ele começou a me acompanhar, tudo
nesse
junto,
processo.
Assim. Só que tinha sinais que ele tinha dúvida. Eu não quis enxergar, né? E aí a gente… Ele ia nas consultas comigo, teve exames até que ele, como parceiro, fez. Mas…
Vocês transavam sem camisinha? Sem método?
Então, não…
Desculpa a intimidade, mas…
Ah, eu espero que ele não fique chateado. Mas assim, um dos grandes sinais é que a gente não transava sem camisinha, né? Então assim, um sinal…
Sim.
Entre nós tava claro ali. E aí, quando começou o tratamento, a gente vai tentar, não sei o quê. Só que aí, o médico… A gente tinha uma viagem marcada. Eu até já romantizei que, a gente vai fazer o filho lá nessa viagem. Aí, o médico até falou assim, não, né? Assim, você tem que tratar o endométrio primeiro, pra depois começar as tentativas. Que na minha cabeça, já tinha tudo planejado. Uhum. Eu vi no programa com essa sua convidada, que vocês falaram muito sobre a falta… Que a gente não tem controle das coisas. Eu sou muito controladora. Eu já tinha tudo esquematizado. E aí, não ia rolar de tentar na viagem, que eu tinha que tratar antes. Na viagem, eu quase morri, que eu tive uma crise alérgica muito forte. Aí, tive que tomar um remédio que deu um sangramento que não era menstruação. Porque eu tinha que esperar a menstruação para começar a injetar os hormônios para tratar o endométrio primeiro.
Uhum.
E aí, adiei, já tinha sido adiado uma vez, aí adiei. Aí, deixei pro mês seguinte. No mês seguinte, meu pai foi diagnosticado com uma doença. Aí, eu parei minha vida pra cuidar do meu pai. E aí, minha relação ali no meio,
e
tudo.
A vida te provando que você não controla nada.
Não controlo nada.
Uhum.
E aí, quando eu retomei pra questão do tratamento, de mim,
sim,
tudo,
de focar no tratamento.
Sim, já tinha até piorado a situação do meu…
Endométrio.
Do meu endométrio, né, tinha que começar logo o tratamento, né, e aí, como eu disse, eu e meu ex, a gente é muito amigo, né, tanto que ele foi muito parceiro, assim, nessa trajetória do meu pai, mas eu também o fiz muito de válvula de escape dos meus estresses, a gente já tinha algumas brigas antes, então assim, eu chamei ele para uma conversa sobre a relação, e aí… Eu acho que ele entendeu que era sobre o processo da gravidez. E aí, ele falou, Lu, eu tentei mudar de ideia, mas não é isso e tal.
Que ele não ia ser pai
isso,
agora.
É. Aí, eu fui pro médico, eu tinha até uma consulta. Cheguei chorando, que não tinha mais o pai, entendeu? Aí, o médico, ele já meio que já me encaminhou, que eu tinha então que congelar. E depois pensar lá na frente, tudo. Aí… Como eu disse, meu pai estava com um diagnóstico muito, muito grave. Mas eu achei que ele ainda tinha alguns anos. E eu estava com o chamado da maternidade, sabe?
Sim.
Então, eu resolvi não adiar mais.
Esse desejo tava pulsando, você
tava
resolveu seguir.
Tava pulsando.
Ah. Mas você pulsando. Já sabia, já tinha cogitado banco de sêmen?
Então,
tipo,
quando eu paro pra pensar na minha história, é engraçado. É
que
curioso.
Até ontem você tinha um parceiro.
É curioso que eu falei assim, a Duda do Podre e tudo, que eu falava assim na trajetória. É engraçado que, por exemplo, eu faço parte de grupo no Face, que eu entrei anos atrás, em grupo de inseminação caseira. Eu, às vezes, eu parei de beber tem 9 anos, mas eu, às vezes, bêbada, com um amigo, eu falava. Ele tem o perfil que quer ser muito solteiro, assim, eterno solteiro, e eu não dava certo com ninguém. Eu falava, olha, se chegar aos 35, 36 anos, solteiro, vamos fazer um filho. Eu tinha, assim, umas coisas alternativas da minha trajetória,
alguns,
né?
Alguns sinais do que ia ser.
E acabou que aí eu. Esse chamado tava muito forte, e aí eu resolvi partir pra maternidade independente. Foi uma opção que me foi dada, né?
O médico, nesse momento, te sugeriu?
Isso, as clínicas…
Te apresentou essa…
É, as clínicas, elas… Até o documento que a gente assina chama de produção independente, mas é algo que as mães independentes costumam problematizar, né? Porque
sim.
Produção tem muita relação com a questão… De fábrica, né? E é uma coisa tão amorosa, né? Pra você tratar como uma produção. E aí… Mas aí foi uma das opções que me deram. Aí você recebeu o orçamento.
Você prontamente aceitou?
Não, aí recebi orçamento e tudo. Aí tava muito pesado o valor. Como eu disse, meu pai tava doente, né? Não ia rolar. Aí peguei orçamento… E tal, e aí comecei a pesquisar melhor, comecei a ler mais sobre o assunto.
E você tava sofrendo pelo fim da sua relação também?
Não, então, isso é meio doido, porque assim, a gente não terminou.
Ah, você continuou com ele na produção independente.
Até depois que eu entrei no tratamento, a gente continuou junto.
Ah.
Aí eu falava, que era muito louco, né? Tanto
não,
que depois,
mas...
nós na frente, a gente… Porque eu falava assim, ah tá, aí eu vou fazer o tratamento, depois eu vou engravidar, o filho nasceu, e aí… Aí ele falava, ah, mas você tem que dar explicação pras pessoas.
Não, eu acho que isso é, por mais confuso que
mas
seja,
ficava,
não é.
Mas ficava um pouco doido na minha cabeça isso.
Mas tudo é doido na nossa cabeça quando sai desse estereótipo.
Mas a gente continuou.
Disney.
A gente continuou a relação.
Ah, vocês continuaram a relação.
Continuou.
Eu achei que ele tinha terminado, porque ele tinha panicado. Não, ele só
deixou
a
gente continuou a relação,
claro,
mas a relação, a gente… Acabou que a gente… Viu, né? Depois a gente veio realmente a terminar. A gente tinha se tornado, assim, muito, muito amigo, muito irmão. Que eu acho que é a base das relações, né? Que assim, no final você vai ter as pessoas que são um casal até ficar velhinhas, elas se tornam amigas. A gente ficou mais amigo do que um casal, digamos, né? Sem entender o que eu quis dizer. Aí…
Entendi, vocês pararam de transar.
óbvio que… Assim, não é tudo, mas eu sentia falta dessa parte, talvez ele. Mas assim, eu não sei se também é coisa do meu pai, mas a gente não transava mais. A gente era mais… Ficou mais amigo e tudo. E aí, a gente… Mais pra frente, a gente terminou. Mas aí, voltando à questão do tratamento, aí o orçamento ficou muito caro. E aí, mas a maternidade independente era uma opção. Aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto. Muito pouco material aqui no Brasil.
Uhum.
Tem um livro chamado Maternidade Dependente, que é muito bom. Tinha uma jornalista que eu li, que foi super clarificador pra mim. Mas muita coisa que eu encontrei foi lá de fora.
Uhum.
Pesquisei tudo. E aí, resolvi também buscar outras opções de orçamento, né? E aí, foi quando eu encontrei a médica. Aí, eu fui pra uma médica mulher, me senti melhor acolhida.
Sim,
não, não que o médico anterior não tenha me acolhido, tá? Mas assim, aí eu me identifiquei mais com a médica e a decisão foi rápida, tá? Nisso que eu tô falando, foi num período de 2 meses, tá? Eu peguei o primeiro orçamento em setembro. Início de novembro, eu tava fazendo a punção dos meus óvulos.
Uhum.
E quem me acompanhou foi o meu ex. Ele que foi comigo pra fazer a punção de óvulos. Eu me recuperei na casa dele.
Ele já era ex?
Não, a gente namorava.
Ah, tá. Vocês estavam namorando.
De setembro a março, a gente continua. A gente ainda tava junto. A gente terminou mesmo em março do ano.
Mas
você
já tava grávida?
Não, eu coloquei o embrião em maio.
Uhum.
Porque a princípio eu fiz a punção de óvulos, que foi. Foi fertilizado, né, com o sêmen que eu escolhi. Mas eu não coloquei a frio, né? Como dizem. Foi Porque você pode colocar... Eu posso... Tecnicamente, eu posso estar falando errado, tá? Mas você... É quando você fertiliza e já fazem a transferência pra você.
Ah, tá.
Você
não fez isso.
Congelou. Porque eu queria esperar terminar a faculdade. Eu queria, assim, esperar algumas coisas. Só que aí congelou o embrião. E eu tive pouco. Tem muita gente que é um processo muito sofrido pra algumas mulheres. Né? Algumas mulheres, quando vão fazer a punção, tem uma quantidade muito grande de óvulos. Eu tive só 5. E dos 5, quando fertilizou com o sêmen, só ficaram 3 embriões. Que é pouco. Tem mulheres que colocam 3 embriões pra vingar 1.
Uhum.
E aí eu só tive 3. E aí, quando eu resolvi colocar, coloquei 1. Que vem esse meu filhinho, o Leon Carlos.
Mas por que você botou só 1?
Porque eu só tinha 3. Porque inicialmente eu tinha pedido pra médica que eu queria colocar 2. Que eu falei que eu não queria um filho. Eu não quero, né? Eu quero um dia poder ter outro filho.
Então,
mas eu queria
lá
colocar 2. Ela falou assim, você só tem 3. E assim, de acordo lá com os médicos, hoje em dia coloca... Com o conhecimento dela, ela falou que era melhor colocar só 1. Uhum. Mas eu particularmente, hoje em dia, eu vejo que foi o melhor mesmo. Porque a maternidade, como você sabe, né? Eu subestimei o puerpério,
uhum,
essa coisa toda. É, eu acho que com 2 ia ser mais puxado.
E aí é isso, aí você vai num...
E aí foi muito rápido.
Um
aí
cardápio
eu...
de sêmen, escolhe.
Cardápio. É, eu até brinco, né, com minhas amigas. Que eu falei abertamente para as minhas amigas sobre o que eu ia fazer e tal. É, que é um Tinder, né?
Uhum. A Maria falou, né, Tinder da porra.
O meu ex, a gente se conheceu no Tinder.
Ah, é?
E o sêmen é do Tinder do esperma. A Maria contou muito sobre como é lá fora, né? Mas o meu sêmen, né? Do meu doador, eu escolhi em banco brasileiro mesmo.
Uhum.
Mas parece muito, porque tem hobbies.
Ah, é? Tem várias,
exemplo,
características.
O Leon, gente, ele tá com 2 meses. Eu coloco ele assim, quando eu vou ver, ele já tá assim. Agora ele já tá... E o meu doador, por exemplo, um dos hobbies dele é fazer rapel, sabe?
Uhum.
Ele é leonino. Ele gosta de comer massas, ele gosta da cor,
nossa,
azul.
Nossa, tem isso tudo no...
Tudo isso na
essas
ficha.
Essas características na ficha?
É. Claro que assim, quando algumas pessoas perguntam, ah, o que que... Né? Primeiro, óbvio, pelo menos na Luciana, o que eu olhei primeiro foi a questão de saúde, né? Tem toda,
uhum,
uma investigação de saúde, a questão de saúde. As características físicas, porque eu pensava assim, ah, eu vou olhar pra criança, não vou reconhecer uma história, né? Então eu quero... o mais parecido possível comigo. Porque algumas pessoas falavam assim, ah, Luciana, por que você não escolheu um louro de olho azul?
Gente, isso é racismo.
Ah, então eu escolhi, tentei o máximo possível para parecer comigo. Porque eu ia olhar a criança e não ia reconhecer uma história. Então eu quis o máximo possível. E ele realmente parece muito comigo.
É, ele é seu filho, né, no caso.
Não, mas podia parecer com o doador. Mas parece... eu tô falando assim, na minha cabeça foi... Assim, primeiro as características
de saúde. A gente também supervaloriza muito essa coisa genética.
E depois as características.
A gente supervaloriza muito essa coisa genética.
É verdade.
Tá? É porque o filho é uma caixinha de surpresa. Seja dele de onde vem, com doador, o pai e mãe presentes, duas mães, filho adotivo. É uma caixinha de surpresa. A gente não tem controle de nada.
Sim. É.
Sabe? Ô Lu, mas e aí? Foi muito desafiadora essa gravidez independente?
Então, eu tive uma gestação muito difícil, né? No primeiro mês, eu fui 6 vezes pra emergência. Eu tive muitos sangramentos
Por causa dessa questão do endométrio? Ou não?
Não, assim... Eu abordava a minha médica, né? Ela dizia que era comum, que poderia acontecer. Mas eu tive muitos sangramentos no início. Aí foi identificado um hematoma intrauterino. Uhum.
Sim.
Que nas minhas pesquisas, eu pesquiso muito, né? Minha mãe fala, Luciana, você pesquisa
muito. A
médica
do Google.
Mas não é no Google normal, é no Google acadêmico. Que tem um peso mais forte.
Aham. Sendo que você não é médica. Super.
Mas tem muita ligação, assim. Mulheres que fazem FIV, pode acontecer esse hematoma, tudo. Então, assim, eu tive esses sangramentos. Meu pai faleceu durante a minha gestação.
Durante a sua gestação.
Isso, tive muito estresse. Não foi uma gravidez.
Mas estresse emocional.
Estresse emocional.
Por conta disso. Por perder seu pai e pelo medo de perder.
Sim, então,
aquele
por
bebê.
Isso também. E porque, assim, algumas pessoas do meu convívio, elas...
Se chocaram.
Elas causam estresse, né? Na verdade, a gente... Não que... Na verdade, a gente... O sentimento é nosso, né? Mas algumas coisas que aconteceram me causaram estresse. Então, foi uma gravidez que eu me estressei, que eu fiquei triste.
As pessoas ficavam o quê? Julgando a sua decisão, é isso? O que você quer dizer?
Até que não muitas. Mas, assim, eu tive julgamentos de pessoas muito próximas, assim. E isso me deixou triste, me causou estresse.
Uhum.
Porque eu sou uma pessoa reativa. Então, assim, eu ouvi coisas que eu não gostei de escutar e rebati com o calcanhar de Aquiles de algumas pessoas, né?
Sim.
E aí, isso causou algumas brigas que eu não queria, né? Nesse momento.
Você tava vivendo um momento bem delicado.
É, mas...
Uma gravidez é uma gravidez muito planejada, mas totalmente fora do padrão, né?
É, mas assim como a maternidade não deve ser romantizada, minha gestação não foi aquela coisa romântica, teve estresse, teve muita coisa que...
Sim, gente, mas tudo sempre tem. A vida é assim.
É, mas é porque assim, eu tenho 37 anos, né? Mas às vezes tem amigas minhas que falam: "Ah, Luciana, você mesmo velha, às vezes vê o mundo meio cor-de-rosa, sabe? Ainda." E, enfim.
Romantiza.
Sim. Romantizo.
O parto foi tudo bem?
É, o parto eu escolhi por cesariana. Porque como eu passei por essas coisas todas, eu fiquei com medo, assim. Meu filho, ele foi... tive um diagnóstico ruim do meu filho em relação ao coração dele.
Durante a gestação?
É, isso é algo que eu nunca falei em público ainda. Mas o meu filho foi diagnosticado com um probleminha no coração. Mas que, graças a Deus, tá sendo acompanhado. Mas foi um estresse também, uma preocupação durante a gestação. Então, esse pós-parto é muito de muita idas a médico, né? E agora ele desenvolveu hérnia umbilical, aí também... Então, assim, a gestação foi conturbada, esse início que ele tem que ficar mais em casa, eu vou em muitos lugares. Aí também, às vezes, sou muito julgada pela minha mãe, porque ela fala assim: "Ah, a gente fica pulando de médico em médico." Mas é que eu... Sabe, eu fico querendo buscar o melhor pra ele.
Sim.
Mas... Aí eu escolhi a cesárea porque eu fiquei com medo de tentar o parto normal. Eu sempre quis tentar, né, o parto normal.
Sim, fisiologicamente é o mais...
É, sim, mas eu fiquei com medo. E como eu tinha passado tanta coisa, eu achei que eu não poderia ser... Talvez... Até o mundo... Eu achei que eu não seria... forte o suficiente, ou que poderia fazer mal pro meu filho de alguma forma, não sei. Aí eu optei pela cesariana mesmo. E tentei fazer isso da melhor forma, fiz plano de parto, tudo. Eu tive mudanças de obstetra, sabe? A minha obstetra que deu match, né? Que eu me identifiquei, foi na 30ª semana.
Sim.
Então, foi muita...
E no meio disso, você fez uma transição de carreira? Não, você se formou em pedagogia um pouquinho antes.
É, eu me formei em pedagogia concomitantemente com a gestação. Né? Eu concluí a faculdade no ano passado. Quando eu coloquei o embrião, eu tinha acabado de ser aprovada para receber uma bolsa da CAPES. Em residência pedagógica.
Ah, tá.
Só que na ocasião eu fiquei muito com isso. Não vou contar pra ninguém na gravidez até os 3 meses. Só que aí quando começou a acontecer esses sangramentos, né? Falei, pô, deu merda, vou ter que falar, né? Aí eu falei com a minha orientadora, coordenadora do projeto. E aí, porque eu achei que eu ia ter que sair, né? Porque eu tinha que ficar de repouso relativo e tal. E fiquei chateada, porque era uma bolsa
legal,
uma
sim.
bolsa bacana, né? Mas ela super me acolheu e eu pude continuar.
Que bom. E por que pedagogia? Você já trabalhava como assessora de imprensa, né?
Sim, eu trabalhava com assessoria. Faço muito, muito frila, né?
Uhum.
Assim, nunca trabalhei num jornal. Na parte de assessoria, já trabalhei muito com produção também. Mas eu tenho uma questão pessoal minha, né, que é relacionada à dependência alcoólica. E eu tô 9 anos, mais de 9 anos sem beber. E eu dei depoimento em programas de TV e
sobre alcoolismo.
Sobre alcoolismo. E aí eu comecei a receber convites de coordenadoras pedagógicas para conversar com.
Mas até então nunca tinha passado pela sua cabeça ser professora.
Não,
nem fazer pedagogia.
E é engraçado nessa coisa das mulheres, né? Nossas ancestrais. Né? Na minha família tem muitas professoras. Talvez tivesse uma coisinha, mas.
Você não tinha acessado ainda.
É, porque meu pai que faleceu, o sonho dele era que eu fizesse direito, sua área. Né? Eu também tenho essa coisa da justiça. Eu namorei um rapaz que ele era advogado. Eu ajudava ele a escrever petições. Quando eu tenho algum problema.
Eu acho que eu sou mais justiceira do que a da área do direito. Ah, eu adoro sim. A justiça.
Né?
Eu adoro a justiça. Assim, eu gosto de ter feito direito, mas até comentei ontem com uma advogada que veio aqui. Eu fiz uma faculdade, naquela época, pelo menos, não tinha muito essa direito da mulher, sabe? Não tinha esse debate. Então, tinha uma. Os caminhos que me foram apresentados eram muito caretas, assim, não supriam essa minha. Fome de revolução, de mudar o mundo, de lutar pelas mulheres. Então, eu acabei fazendo isso de alguma forma aqui. Né? E também amo estúdio, sou atriz também formada. Então, foi isso. Mas eu tenho uma afinidade. Tanto que eu já recebi milhões de advogadas. Eu tenho alguma coisa, entendeu? Com a justiça muito grande.
Sim.
Seu pai queria que você fosse advogada?
Meu pai, ele queria que eu fizesse direito. Porque meu pai, ele se formou em direito. Depois, ele falava que era um leque. Meu pai era servidor público, né, na área do direito, ele é um moleque, não sei o quê. Aí quando eu fui pro jornalismo, ele meio que pirou. Aí depois eu quis fazer teatro. Aí que ele deu uma pirada maior. Mas eu era muito inconstante nas coisas. Eu larguei a faculdade de jornalismo, larguei o curso de teatro. E só mais pra frente que eu fui entender que muitas das coisas que eu deixei pra trás tinha ligação com a minha dependência alcoólica, que eu demorei pra...
Fala um pouquinho da sua dependência alcoólica. Onde tudo começou, onde desandou, como é que foi a sua relação com o álcool?
A questão do álcool, quando eu paro pra pensar, era desde sempre, assim. Minha família é uma família que bebe muito, uhum. É muito presente. Então, assim, sempre foi algo natural pra mim.
Uhum.
Só que... eu comecei a ter muitas perdas, né? Algumas pessoas costumam perguntar, mas como é que você fica sabendo se você é dependente, se você é um bebedor social?
Isso é uma dúvida que todo mundo tem.
No caso, eu não era uma alcoolista funcional, né? Assim, várias áreas da minha vida eram disfuncionais. O álcool começou a afetar a minha vida familiar, minha vida acadêmica, minha vida pessoal.
Como? Você deixava de ir porque você estava bebendo?
Por exemplo, o teatro. O teatro, eu tinha aula sábado de manhã. Aí, por vezes, eu chegava virada. Eu fumava também. E aí…
Fumava maconha?
Maconha eu fumei poucas vezes. Mas, fumava cigarro. E aí, chegava assim, totalmente sem voz. Aí, recebia chamada do… Assim, não chamada no sentido de… mas ele falava, poxa, você tem um ótimo potencial, mas olha só, você chega aqui sem voz, entendeu? Uhum. Ele dava, assim, umas...
Uhum.
E eu ficava chateada, quando as pessoas apontavam isso, eu ficava chateada. E eu tinha muita dificuldade de olhar, né? Então, eu tive dificuldade de aceitar que eu era... Que era alcoolista, porque eu não achava, porque eu era um ambiente que eu
acho que é muito confuso isso pra muita gente.
Tanto familiar.
Porque
quanto
o álcool
amigos.
Tem uma questão cultural, né? As pessoas normalizam e realmente faz parte da família, das pessoas. As pessoas bebem, né, com a mãe, com a avó.
Aham. Uhum. Eu comecei a beber com a avó dos meus pais, né?
Uhum.
Assim, meu pai era um homem muito hedonista, assim, dos prazeres, de sair pra. Pra jantar todo final de semana e viajar.
Prazeres.
E aí, assim, tinha aquela rede porcão que você até fechou. A gente ia muito na churrascaria. No final tinha aquele carrinho de licor. Aí eu comecei com bebidinha doce. Que até tem a questão. Eu faço parte de um grupo chamado Associação Clínico Feminino. Quando a gente. algumas pessoas veem e falam assim, ai, tudo querem colocar essa questão do feminino. Tem pessoas que não entendem, né? Que não é simplesmente por colocar álcool de feminino e tal. É porque há uma diferença da relação da mulher e do homem com álcool. A mulher, ela tem o organismo…
Gente, as mulheres se sentem mais seguras com mulheres. Não dá pra, nessa altura, alguém ainda perguntar por quê.
É.
Né? Tem gente pagando €1 milhão pra ficar solto depois de ser condenado por estupro. Então, oi? Como assim?
Pois
qualquer
é.
Grupo de ajuda que eu puder estar só com mulheres, eu vou querer.
Sim, e…
Essa
porque
pergunta,
você se identifica… Você, assim, se num grupo misto você se identifica com as histórias, que dirá num grupo feminino.
Óbvio.
E o álcool, ele atinge a mulher mais rápido. O nosso metabolismo é diferente. A mulher, ela tende a adquirir a dependência… É mais rápido.
E ela deve ser muito mais violentada.
Sim.
Né? Quando tá sob efeito alcoólico.
É, tanto que esse grupo que eu faço parte, ele é um grupo geral da questão do alcoolismo, mas tem reuniões específicas para mulheres que sofreram abuso.
Pois é.
Para mulheres
imagino,
que são.
Imagino, mas olha só,
mas
vamos
voltando,
voltar.
É, mas aí voltando.
Que eu quero saber, porque eu acho que é um assunto, obviamente, muito tabu. E acho que se. Com a sua experiência pessoal, eu imagino que não tenha, né, uma regra que seja uma, né, que a história de todo mundo. Você pode esclarecer algumas questões, entendeu? Com relação a isso.
Não, mas aí, indo lá e voltando, aí eu comecei a beber com eles e eu fui pega como muitas mulheres e adolescentes são pegas. Pelas bebidinhas doces, né? Eu comecei a beber os licorzinhos e tal, mas aí eu gostava. E teve uma vez que eu bebi 8. 8 com licorzinhos no porcão.
Ah.
E saí de lá… vomitando, mas eu sempre, sempre tinha essa coisa de beber em muita quantidade. Depois que eu começava, eu tinha dificuldade de parar.
Uhum.
Esse é um dos sintomas.
Mas você bebia até cair todo dia?
Não, não bebia até cair, mas caía muito. Inclusive, despenquei das pedras da Boa Viagem, que foi
então,
um
calma,
alerta.
Quero saber, mas quando você começou de uma forma social. Bebendo ali na churrascaria com seu pai.
Mas quando eu vejo, não era social, porque eu bebi, como eu disse, eu bebi e saí, e saí vomitando.
Você sempre passava do ponto.
É, quando eu começava, eu tinha dificuldade de parar.
Sempre foi assim?
Quando eu vejo, eu sempre fui assim.
Uh-huh.
Por vezes, eu saía do trabalho, né, aí ia pro rap, tinha a intenção de, vou beber só um chopinho e vou pra casa.
Uh-huh.
Depois que eu bebi o primeiro… Abria as portas, eu chegava em casa só no dia seguinte.
No dia seguinte, mesmo tendo trabalho no dia seguinte?
Mesmo tendo trabalho no dia seguinte. Às
então
vezes
aí já não é funcional.
É, aí não é funcional.
Mas e a pessoa que bebe todo dia duas taças de vinho é alcoólica?
Depende, às vezes ela pode beber isso e não ter perdas. Depende
pois é, eu acho que isso, que, entendeu?
É porque a linha mina é muito tênue, gente.
É, e assim,
é
eu sempre, eu, até quando você me contou, eu falei, eu quero que você me conte no programa, porque a espontaneidade e a minha curiosidade, eu acho que é grande, é o que acaba pulsando aqui no programa, né? Porque é genuína. Agora, não dá pra ficar com um papo moralista, então, e a gente, ao mesmo tempo, é um problema seríssimo de saúde pública. Então, assim, é muito confuso. Quem bebe todo dia alcoólatra, não se, até pode falar sobre isso, né? Não se fala mais alcoólatra, as pessoas estão sugerindo uma mudança de nome.
É, tanto as pessoas que estão em recuperação e até profissionais da área sugerem, né, que se use o termo alcoolista. Porque o termo alcoólatra, o sufixo, né?
Uhum.
Ele carrega uma coisa muito forte que reforça o estigma.
Uhum.
Então, tenta-se mudar, né? Acho que vai
tipo
demorar
um
alguns anos.
Um adorador do álcool.
É, um
né?
adorador. E
não.
E quem é dependente de álcool não é, ele não é simplesmente uma
talvez
pessoa que gosta muito.
Talvez nem seja um adorador.
Ele não simplesmente adora, né? Ele se tornou dependente daquilo. Mas como
é
a linha.
Uma vítima, né?
A linha é muito tênue. O que as pessoas costumam notar, né, são as perdas. Mas, por exemplo, eu tive muitas perdas e mesmo assim eu não parei.
Ah, tipo, que perdas que você teve? Perdi o emprego?
Perder oportunidade de trabalho, perder relacionamento, perder a confiança dos meus pais, apesar deles também terem questões com álcool. Eles não gostam que eu fale,
mas eles
também
têm questão com álcool, mas eles não são alcoolistas.
Isso é algo que eles podem vir a...
É a polêmica.
Isso é algo que eles podem vir a...
Uma pessoa que, pra se divertir, precisa ter álcool, é alcoolista?
Depende.
Pois é, é muito difícil, né?
Depende. Por exemplo, eu às vezes, quando era convidada em algum lugar que não tinha álcool, eu às vezes não ia. Porque, não vai ter graça.
Sim, mas... Isso eu posso achar chato. Você
acha
chato.
Mas você pode achar chato, mas você chegar ao ponto de deixar de ir.
Aham, entendi.
Sabe? Quem tá dominando é você.
Você bebia todo dia?
Não, eu não bebia todo dia.
Não bebia todo dia.
Não, mas eu.
Mas quando você bebia, você bebia.
Sim, mas eu costumava dizer que eu bebia final de semana, mas meu final de semana começava na quarta. Porque quarta-feira.
Só segunda e terça, quero dizer.
Porque quarta-feira era dia de futebol.
Aham.
Aí às vezes eu ligava, tem uma amiga que. Eu ligava, vai ter clássico hoje. Ela, quem vai jogar? Eu não sei, vai ter clássico. Mas não era pelo futebol, era pra estar ali. Eu era uma bebê. Eu não tinha o costume de beber em casa.
Ah, não.
No final da minha independência, eu já tava bebendo em casa, assim. Por vezes adormecia, às vezes em cima do computador e tal. Mas meu beber era muito social. Eu gostava de.
Você bebia todos os tipos de bebida?
Gostava de estar da galera. Eu bebia. Eu costumava dizer que era total flex. Eu bebia de tudo.
Uhum.
Mas no início eu não gostava da cerveja. Né? Como eu disse, eu fui pega pelas bebidas doces. Aí depois eu gostava do que deixasse bêbado mais rápido. Às vezes vodka só com
gelo.
Você
gostava de ficar bêbada mais do que da bebida?
É, eu gostava de ficar doida. Uhum. De ficar...
Alterar.
De ficar alterada. Só que eu arrumava muita briga na rua.
Uhum.
Arrumava muita briga na rua. É, tem uma amiga minha que ela é até casada com o gerente do bar que eu frequentava muito. E aí, eu já tive a oportunidade, depois que eu parei de beber, dele falar pra mim, Luciana, você chegava... Posso até falar o nome do bar que não existe mais? Mas eu era conhecida. Sim. Chegava no Barcana, já era, sabe?
Porque você bebia e brigava.
Bebia, arrumava confusão.
Então, realmente, estava bem evidente no seu caso.
Sim.
As perdas.
Bem evidente.
Porque eu acho que o mais nebuloso é quando não tá evidente, né? Que a pessoa se a pessoa
mas
se convence que não tem.
Mas mesmo evidente, eu não parei.
Não, é difícil pra todo mundo. Mas eu digo assim… Quando não tá evidente, a pessoa fica se convencendo que não é, né? Eu acho que assim, é mais difícil de entender.
É, e quem sinalizava alguma coisa, eu ficava chateada. Às vezes até…
Rompia.
Quando comecei assim, a notar… Porque eu partiu de mim procurar ajuda, mas não por relação ao álcool. Eu procurei…
Em que momento você procurou ajuda?
Eu procurei porque eu me achava muito, muito, muito ansiosa, né? Sintomas ansiosos e tal. Então, assim, eu procurei um psiquiatra.
Ah, tá.
Só que aí deu merda, porque aí o psiquiatra, ele não era. Óbvio que ele era um profissional bacana, anos depois já sem beber, eu até entrei em contato com ele, porque assim, eu era o tipo de paciente que ligava bêbada de madrugada, doutora, eu misturei com remédio, assim. Mas assim, ele não tinha a. Porque o psiquiatra, ele pode fazer a especialização em dependência química. O psiquiatra que não tem essa especialização, às vezes ele tá diante de um dependente químico
passando
e ele não percebe.
Passando mais uma droguinha.
E ele não percebe. Entendeu?
Uhum.
Então, o que aconteceu? Não duvido da formação dele, nada. Mas assim, ele me prescreveu um remédio. Mas que a minha preocupação foi, doutor, posso beber?
Uhum.
Ele falou, ele falou que não era aconselhável. Mas falou, se for um chopinho, dois, tudo bem. Só que ele tava diante de uma pessoa que, como eu disse, eu bebia um, eu não conseguia parar. E na minha cabeça doida, tipo assim, eu fiquei a semana toda sem beber. Digamos que eu acumulava, né? Aí… Começou a acontecer de eu beber junto com remédio. Então, começou a fazer efeito mais
rápido.
Sim,
aí virou um desastre.
E por pouco…
E você chegou a ser viciada em remédio?
Olha, outra coisa também que eu fazia… Esse daí era um remédio prescrito. Mas, mas eu também cheguei a tomar, na minha trajetória, né, com álcool e outras substâncias… Eu cheguei a tomar anfetamina pra emagrecer.
Você
vê que eu sou uma pessoa magra. Né?
Pois é.
Mas a minha família sempre teve muito essa coisa de se achar gorda. A minha mãe tem 43 quilos e se acha gorda. É, enfim. E por exemplo, a anfetamina, quem conseguia pra mim era minha mãe, sabe? Como, assim, tudo isso, sabe? Mas não.
Tem um filme
minha mãe
ótimo,
não,
Requiem,
minha mãe,
já viram?
Mas minha
tem
mãe
que
não
em família,
queria.
Você e mamãe.
É, ela não queria assim. A gente falou da casa da maternidade, de me prejudicar, mas é muita falta de informação
não,
também.
Não. Ela
sabe?
Foi socializada, ela achava que tava te cuidando de você.
Só que o álcool com anfetamina é um boom no boom cerebral, assim.
Mas aí era anfetamina, remédio psiquiátrico e álcool.
Não, a anfetamina foi em outra fase, tá?
Ah, tá.
A fase do remédio prescrito foi na fase que eu procurei ajuda, mas aí o remédio acabou me complicando.
Você procurou ajuda pra ansiedade.
Procurei ajuda pra ansiedade. Uhum. E não deu certo.
Sim, com certeza.
Não deu certo. No meio disso, eu tive uma tentativa de suicídio com remédios. Eu alcoolizada numa situação, quando eu soube lidar, eu meti a cartela pra dentro. E aí fui pro hospital, tive que fazer…
Mas você tava em casa?
Tava em casa. Mas aí é algo que quando eu… O autoconhecimento, né? Quando eu paro pra analisar hoje em dia essa situação, eu vejo que foi um pedido de ajuda às avessas. Porque eu bêbada, assim, eu tenho… isso é algo que eu tinha muito, que são os flashes. É a amnésia alcoólica, que quem não tem acha que a pessoa tá mentindo. Mas eu tinha muito isso, de às vezes não lembrar ou ter só flashes. Então assim, eu tomei a cartela toda e ao mesmo tempo eu fui pedir ajuda. Então assim, eu não queria morrer.
Você foi pedir ajuda pra quem?
Na situação tava meu namorado da época.
Na sua casa?
É, o que eu falei que ajudava a digitar a petição e a minha mãe.
Ah, vocês estavam em casa?
Eu tava em casa, mas aí eu fiz isso no banheiro e corri pra pedir ajuda.
Você tomou e foi pedir ajuda? É. Se arrependeu, provavelmente.
É, um pedido de ajuda às vezes, né? Porque se eu quisesse de fato…
Sim, você não ia pedir
de arrasta pra cima, eu ia tomar e…
Sim.
E aí eu fui pro hospital, fiz lavagem. E aí, na ocasião, eles queriam me encaminhar pra questão da psiquiatria. Mas eu falei que eu já tava fazendo terapia. Porque eu já tinha
nesse momento eles ficaram achando que você tinha uma questão psiquiátrica. Uma questão de saúde mental e não dependência do álcool.
É, a questão da dependência, ela é uma questão de saúde mental. Uhum. Mas ali, não tava claro pra eles que existia uma dependência ali. Nem pra mim. E aí eles queriam me encaminhar, mas no meio disso eu já tinha… lembra que eu procurei primeiro psiquiatra, mas ali eu já tinha procurado um psicólogo também. Mas tava um mês só na terapia. Mas aí quando eu mencionei isso, eu sei que eu consegui manipular e não me encaminharam pra psiquiatria. Porque isso também é algo que os dependentes… A gente tem uma coisa muito de manipular. Por isso que eu falei que é importante o profissional que tem uma especialização em dependência química, porque ele percebe essas coisas, né? E aí eu… Tive esse episódio de tentativa de suicídio. E quando foi um mês depois, eu despenquei das pedras. Eu sou de Niterói, Nikite, na Boa Viagem. Foi um dia que eu comecei a beber meio-dia. E eu despenquei das pedras por volta de 5 da manhã, do dia seguinte. Eu já estava na intenção não de parar, de diminuir, né, esse meu relacionamento com esse rapaz que eu editava a petição. Ele era um também que tentava me incentivar, apontava a questão da bebida, mas eu sempre achava que as pessoas estavam…
Exagerando.
Que as pessoas estavam vindo da questão… Eu sempre associei muito a questão moral, sabe?
Sim. E, na verdade, me controlando,
na verdade, hoje em dia, até quando eu parei de beber e tal, quem acabou se afastando tem, às vezes, uma visão errada. Eu não parei de beber porque eu… Por causa de religião, porque eu virei santa, porque eu virei zen. A gente acha que virou sóbria, a pessoa é super zen. Não.
Eu não acho nada disso.
Não, mas tem gente que acha. Mas era uma questão de saúde,
sim,
né? Na minha questão, minha saúde mental ou…
E física.
Física de morte, né? Assim, o relacionamento já tava…
Ruim,
porque ele tinha virado meu cuidador. Porque sempre que a gente saía, eu dava trabalho, voltava carregada.
Sei.
Entendeu? Teve um casamento que eu fui, que ele me deu banho de roupa e tudo. A gente não era mais namorada, a gente era paciente e enfermeira. Mas aí, eu tinha feito eu tava no propósito de beber menos. E aí, nesse dia, eu tinha 3 eventos, né? Tinha 3 aniversários.
Na praia.
Não, 3 aniversários. Não, um em cada lado. Tinha 3 aniversários, mas aí tinha prometido beber só no último. No primeiro, eu já não consegui. Já comecei a beber no primeiro, bebi o dia todo. No último…
Você comia?
Pouco.
Nesse dia, você bebeu o quê?
Ah, nesse dia eu bebi cerveja, bebi vodka, bebi uísque. Nesse dia misturei, misturei de tudo. E a cerveja que eu não gostava, ao longo da minha vida bebendo, a cerveja é uma bebida muito social, né? Muito. Então eu acabei me forçando a gostar de cerveja. Depois era até uma das bebidas que eu mais bebia.
Né?
E ela em papuça, né?
É, em papuça.
Então eu não comia muito.
Pois é.
Então, no último evento, no último aniversário, a gente brigou e ele já tava numa fase que ele… Aí ele me largava nos… Sabe? Ele ia ser mesário, no dia seguinte era a eleição. Uhum. Ele ia ser mesário no dia seguinte, ele precisava acordar cedo e eu queria ficar. E aquela coisa…
E aí, você ficou?
Fiquei.
E aí?
E deu merda.
Deu merda o quê?
Chamei, na raiva de ele ter ido embora, chamei pessoas que não devia ter chamado pra me encontrar lá. E briguei com essa pessoa e com pessoas que estavam lá também. E aí, eu sempre tive muito essa coisa, quando eu tô chateada, até hoje em dia. Isso daí é algo meu. Porque também, depois que eu parei de beber, eu fui perceber que tinha muitas coisas que era por embalismo alcoólico. Que eu não gostava. Que eu tava ali no embalo e gostava. Ah. Mas assim, é uma coisa que eu gosto quando eu tô triste e tal, é olhar o mar, sabe? Um lugar de mar.
Ah, depois que você brigou com todo mundo e bebeu o dia inteiro.
O dia inteiro eu resolvi.
Mas vem cá, se aguentar beber de meio-dia até as 5 da manhã, você usava outra coisa junto, né?
Não usava.
Gente, porque eu já teria desmaiado há muito tempo.
Não usava. E no caso, eu tava nessa fase do remédio. Mas nessa fase aí, eu já…
Além de tudo, você tinha tomado remédio?
Não, mas nessa fase aí, como tinha tido aquele episódio de eu tentar me
suicidar,
primeiro houve a suspensão do remédio.
Ah, tá.
E aí, depois eu comecei a… No dia que eu fosse beber, eu não tomar.
Tá.
E eu comecei a fazer um teste que quando eu fazia isso, eu demorava mais pra ficar bêbada. Mas aí, nesse dia, como eu bebi muito, fiquei o dia inteiro…
E aguentar de meio-dia e 5 da manhã… Achei que você tinha usado alguma outra substância, tipo cocaína.
Olha, a questão da cocaína foi por pouco. Eu tive muitas oportunidades de experimentar.
É porque quem gosta muito de beber, né? E chega um determinado momento que cai, aí usa a cocaína pra ficar em pé e continuar bebendo.
Eu tive muitas oportunidades de experimentar.
São vícios muito…
Mas olha que coisa, eu não… No meio disso tudo, tinha alguma consciência, porque… Eu nunca quis experimentar, porque eu tinha certeza que ia gostar.
Pois é.
E aí também
é
você
um
me perguntou…
É um perigo pra quem tem essa predisposição.
Da linha tênue, né? Que eu falei assim, quando não tinha bebida, eu não ia no evento. Aí, por exemplo, outra coisa também que eu…
Mas a gente vai voltar pra 5 da manhã, lá das pedras.
Ah, tá. Não, a gente vai voltar. Ah. Mas é só pra…
Pontuar, fala.
É. Eu comecei a fazer autoescola. E aí, no meio disso, veio a lei seca. Aí eu resolvi sair da autoescola, porque eu falei assim…
Serve
pra que eu vou continuar? Porque eu saio e bebo, eu falei, pra ir pra praia. Mas na praia eu gosto de beber também. Aí eu… Sabe? Então assim,
entendi.
Várias coisas da minha vida eram regidas pela minha relação
com o álcool,
entendeu?
Entendi. Ótimo exemplo.
Mas aí, indo pras 5 da manhã… Aí
você foi sozinha pra praia?
Não, eu fui com uma amiga e um amigo que estavam nesse local… Que aconteceu. Primeiro eu briguei com meu namorado, depois eu briguei com o Tom. E aí eles foram comigo. Aí, enfim. Primeiro eu chorei, aí contei coisas e tal. E outra coisa também que é muito ruim pra quem tem essa questão da amnésia alcoólica, os flash, que na verdade se chama apagamento, né? Da forma científica. É que você. Sua vida começa a ser fragmentada. Você tem lembranças. E aí, muita coisa, as pessoas te contam. Você tem que fazer recortes do que você lembra com o que te contam. E às vezes, a visão da pessoa é diferente.
Claro.
E aí, você fica à mercê do que a pessoa te contou também.
Sim, você é um carro desgovernado.
É. Só que depois que eu desabafei, sei o quê. O que eu voltei a fazer? Voltei a beber.
Uhum.
E ali, são quiosques naquela beira.
Ah, eu não conheço, perto. Acho.
Tem aquele museu que parece um escoador. Aí ele tem vários quiosques. E aí, o banheiro era muito assim, na ponta. Depois que eu caí, fiquei enfaixada, o meu relacionamento da época, ele até me levou um dia pra… Foi uma coisa meio choque, também de choque. Ele me levou lá no local… Era perigoso até pra quem não estivesse bêbada, assim, era muito na ponta. E aí, quando eu fui na ponta, no
banheiro
químico, fui no banheiro químico. Só que eu bêbada, né? Minha mãe até brincava que eu andava de lado, né? E aí, eu desequilibrei. E aí, eu caí das pedras. Aí, fui pro hospital, levei ponto.
Machucou muito?
Abriu a cabeça.
Sim.
Aí, ficou tudo roxo aqui. Assim, o médico falou que, dependendo de onde batesse, poderia ter
claro,
sido...
Claro, na verdade, sido, bater a cabeça pode morrer
bater
qualquer.
Bater a cabeça é muito perigoso. Aí, assim, por exemplo, essa é uma parte que eu não me lembro, mas assim, meus pais contam que quando eles foram pro hospital, que eu... Que assim, que eu gritava muito que era culpa deles, e aí uma coisa assim, uma descarga emocional muito forte, e aí falando, e aí assim, eu fui, quando você é resgatado na rua, você é levado pro hospital público,
sim,
vivo SUS, porque assim, eu saí de lá com enfaixada, mas assim, com muito sangue, enfaixada feio, digamos assim, né? E aí, meus pais quiseram me levar no hospital particular pra ver se tinham dado... Se estava tudo bem. E assim, eles falaram que o médico falou, tá perfeito, ponto.
Sim.
Os melhores médicos.
Não sei.
E é curioso que meu pai tinha um preconceito com o SUS. E meu pai, até por conta do... Ah, vai ficar muito longo. Mas meu pai tinha uma vida hedonista de muitos, muitos prazeres. Entre eles, o álcool. Entre eles, o jogo. E meu pai, apesar de ter um cargo muito bom, um salário muito bom, meu pai faleceu, assim, endividado, parou de pagar plano de saúde, sim, a gente não sabia. Mas teve um tratamento magnífico no SUS. Mas é sobre
foi
mim.
Foi a última lição da vida dele.
Mas é sobre mim, não é sobre ele.
Sim.
Mas aí, voltando, aí o ponto estava perfeito, né? Isso que eles me contavam, tudo. Porque, como eu disse, não é assim, tem que, essa situação, eu conto baseada em muito que meus pais e esse rapaz que eu namorei me contaram, tá? E eles contam que aí cheguei em casa, uma pessoa que caiu, né? Eu fui pro na casa da minha mãe, né? Apartamento dela, tem um bar, né? Eu moro lá até hoje. Sinto que eu faço parte de grupos, né? Evite locais, lugares e pessoas. Não tem como evitar a casa da minha mãe. Não tem como evitar, sim, pessoas. Então, assim, não frequento. Sou do grupo, mas assim, eu não sigo tanto essas coisas. Porque tem de acordo com
tem
a minha
limitações,
realidade.
Limitações,
Tem um frigobar. E aí, eles contam que eu fui direto pro frigobar. Porque
pra
depois de
mais.
Tudo que eu passei, eu mereço tomar uma, entendeu?
Uhum.
E aí já começa uma briga pra impedir, não sei o quê. Enfim, aí...
Em que momento você falou isso? Tem uma dependência?
Não, aí esse episódio fez um clique.
Então,
mas eu fiquei só
um
15
clique.
Dias sem beber. Aí logo.
Depois desse episódio, você ficou 15 dias.
Mas aí eu comecei. Meus pais, no dia seguinte, né? Que passou efeito, tudo, eles conversaram comigo, eles queriam me internar numa clínica, né? De
reabilitação.
Mas aí, como a questão da manipulação, mas ali eu já tava. Aí eu consegui convencer eles pra me dar uma chance. De tentativa.
De fazer sozinha.
Não, não sozinha, porque eu tava fazendo. Mas eu tava há pouco tempo na terapia, né?
Uhum.
Pra me dar uma chance. Aí, eles deram mais um voto de confiança. Que acabei quebrando, né? Isso era outubro. Eu parei de beber em janeiro, né? Do ano seguinte. Aí, de outubro a janeiro, aconteceram outras merdas.
Também
e
grandes.
Grandes. Muitas envolvendo questões emocionais. Tanto que eu falo, assim, a questão das perdas. Mas o que me impulsionou mesmo foi a questão emocional. Como eu me via. Como eu me sentia. Uhum. Isso que me impulsionou. Não me impulsionou... Que
perdeu o namorado, perdeu o emprego. Te impulsionou muito
são
mais.
São coisas importantes.
Claro.
Hoje em dia eu vejo que sim.
Tudo,
mas e eu vejo que muitas vezes emoções tinha a ver com as situações.
Sim.
Porque eu me sentia uma pessoa... Eu me sentia... Uma pessoa fracassada, eu carregava muitas culpas. Ainda carrego, né, assim, até da maternidade, acho que eu vou começar a carregar, né, voltando ao link da maternidade. Mas assim, eu era uma pessoa que me sentia menor que as outras, mas muito por situações que eram,
sim,
às vezes, prejudicadas pelo álcool, sabe?
Sim.
E eu não conectava uma com a outra, sabe?
Mas em janeiro você parou de beber e nunca mais bebeu?
Dia 9 de janeiro. Foi a última vez que eu bebi.
E você nunca mais teve uma recaída.
9 de, não, gente. 9 de janeiro foi o dia que o Leon nasceu. Dia 11 de janeiro. É porque eu até tentei marcar como foi cesárea. Tentei marcar no dia 11 pra ficar uma coisa significativa. Mas foi dia 9. Eu parei de beber dia 11 de janeiro. É porque no meio disso tudo, eu tinha um amigo que tava passando por situações com álcool também.
Só junto que, com você?
A gente andava muito junto. E eu achava que ele era mais problemático que eu porque ele já tinha sido internado. E eu não. Só que assim, eu quase fui, na verdade.
Sim.
E hoje eu vejo que, cara,
que
meus pais podiam
parceria.
Ter... Se eles tivessem me internado, teria sido bom pra mim.
Sim, antes, mas, talvez, né, que você diz.
Mas,
Enfim, você tinha esse amigo.
Mas eu tinha esse amigo. E aí, no meio disso tudo, mesmo essa cacetada de merda, eu comecei a tentar ajudar ele. Eu fui meio que o Bill e Bob do AA, sem saber, sem nem conhecer a metodologia. A gente meio que começou a virar confidente. E a gente fez um pacto de parar de beber. Aí eu levei a sério, e ele não tanto.
Você levou a sério em janeiro.
É, e aí, eu, acho que em fevereiro…
Mas você levou a sério e foi assim?
Não foi assim, né? Teve
não, mas quando você decidiu, você foi.
Ah,
e eu acho
foi
que
não foi uma decisão,
todo mundo consegue.
Foi uma decisão, mas que talvez mesmo nesse caminho tortuoso, havia uma terapia ali, de alguma forma. Acho que já estava sendo construído antes de mim. Eu também tinha conhecido uma… No meio disso tudo, depois que eu sofri acidente, também eu fui convidada para conhecer tudo que era religião. Eu comecei também a procurar essa parte. E aí, eu acho que uma das que eu comecei a frequentar, eu acho que me ajudou, que é uma religião espiritualista e tudo, né? Acho que a gente ajudou no propósito. Porque eu tinha vontade, mas eu tinha dificuldade.
Sim.
Mas aí acho que juntou a terapia. Acho não, tenho certeza. Acho que juntou a terapia, a questão espiritual. Acho que juntou isso. Duas pessoas que passam pela mesma situação. Tem uma troca
você
muito edificante. Só que aí, quando esse amigo…
Mas ainda assim, você entende que você é uma pessoa forte? Porque muita gente quer…
É, porque eu não consigo… eu acho que meio…
Não, mas é uma coisa… Assim, você não teve uma… no dia que você decidiu parar de beber, você parou de beber.
Digamos assim… foi tipo isso. Mas o que eu quero dizer é que, assim, eu não falei… eu decidi hoje… Já era uma construção,
sim,
mas tava uma construção na areia movediça, digamos assim. E aí, ali, eu acho que o terreno meio que grudou, né?
Sim.
Ali deu liga. Mas eu acho que a cereja do bolo mesmo foi… Depois… Aí, fiz esse pacto com o amigo, aí parei de beber. Nesse dia foi o último dia que eu bebi. Só que aí, esse meu amigo, ele teve uma recaída.
Sim.
E aí, eu nessa de querer ajudar ele, eu levei ele nos grupos. Levei pra
você
conhecer.
Ainda não frequentava grupos?
Não. Aí eu levei nos grupos, acabou que eu fiquei e ele não.
Uhum.
Aí foi mais uma ferramenta. Aí sim, eu costumo dizer que a cereja do bolo foi os grupos. Mas assim, mas eu não… Tem pessoas que não é nem dar louro, você não tem que dar louro pra ninguém, né? Mas assim, que dá os créditos pros grupos. Eu dou crédito pra várias,
sim,
pra várias
foi
coisas.
Foi multifatorial.
Multifatorial, exatamente.
E aí, e ele? Seu amigo?
Hoje em dia a gente tá um pouco afastado, mas hoje em dia ele parece bem. A gente não conversa mais sobre isso, a gente hoje em dia tá afastado. Por outras situações da vida, não, nada relacionado a isso. A gente continuou muito próximo por muito tempo. Ele parece bem hoje em dia.
E você seguiu, aí frequentando grupos.
Frequentando grupos. Mas nunca fui uma frequentadora assim. No início até que sim, mas… É porque tem coisas do grupo que… Eu acho a obra muito interessante, mas a obra do AA… eu não falo em nome de AA, tá? Que fique bem claro.
Você não fala em nome
falando,
de ninguém.
Aqui eu estou falando… falo no meu nome, estou falando como Luciana. Mas em relação… Eu sou a mesma de AA. O AA, ele é muito é um ambiente muito masculinizado.
Uhum, isso eu acho que é uma questão.
E, por exemplo, o AA… Hoje em dia não, porque cada vez estão chegando mais… Tá chegando mais jovens. Eu conheci o NA, na verdade, primeiro.
Primeiro
que foi
claro.
Onde eu ingressei. Porque tem muito jovem. Uhum. O AA eu ingressei depois, porque meu carro-chefe era o álcool. Então eu achei importante depois ir pro AA. Até membros, né, me indicaram ir pro AA. Mas o AA são pessoas mais velhas. Mas que também pra mim não é um problema. Não sou uma pessoa etarista, tenho vários amigos mais velhos. Mas eu me identifiquei mais com o NA. Então eu sempre fui mais no… Eu sempre fui mais no NA do que o AA. Mas, na verdade, de uns anos pra cá, a minha frequência, né, tá cada vez menor, né. E o grupo tem muito assim, pouca reunião, pouca chance. Esse tipo de coisa, eu não concordo muito. Porque então…
Tipo, se você não frequentar, então você tem chance
seria...
de ter uma recaída, é isso?
Entendeu?
Aquilo que eu te falei, assusta um pouco pra uma leiga como eu, que parece uma seita, né. Se você não frequentar, você vai ser…
Eu sugiro que um dia você vá numa reunião aberta.
Uhum.
Porque muitas pessoas têm essa visão de seita.
A gente só vê o filme.
Mas é um pouco diferente.
Sim, com certeza.
Mas eu entendo essa visão. Mas eu sugiro,
eu acho
assim…
Eu acho que é formato, né? Tudo que é muito formatado.
É, Eles têm feito coisas pra se modernizar.
Sair disso, né?
E têm tido opções paralelas.
Mas acho que pra gente encerrar, seria legal você falar desse grupo das mulheres.
Das mulheres. Que é a Associação Alcoolismo Feminino. Começou
Associação
com,
Alcoolismo Feminino.
Começou como um coletivo, se tornou associação.
Mas e você foi parar lá como?
Eu conheci na pandemia.
Ah, tá.
Eles têm um Instagram, né? Tinha um Instagram. Aí uma conhecida minha me indicou uma live que ia ter.
Uhum.
Com a pessoa que fundou. Que é a Grazi. Ela e duas cofundadoras. E aí eu assisti, aí entrei em contato. E aí me tornei integrante. Depois voluntária na parte de assessoria de imprensa, essa coisa toda. E hoje em dia, né, foi lançado na pandemia. Foi lançado, na verdade, um mês antes da pandemia. Assim, de instaurar o afastamento das pessoas.
Uhum.
E a pandemia cresceu muito o número de pessoas com problema com álcool. Então, assim, parece que foi providencial.
Eu bebi bastante na pandemia.
Foi algo providencial. Porque muitas mulheres procuraram em períodos de pandemia. Até o dia de hoje já foram acolhidas mais de 1.000 mulheres. E acho que em torno de 60% continuam. Uhum. É um quantitativo bacana,
sim,
né?
Sim, muito legal.
É, muita das ações são online. Então, onde você estiver, você pode, sim, participar das reuniões. Mas também tem encontros físicos e presenciais, né? E tem mulheres que moram… Brasileiras que moram outros países que participam.
Legal, muito legal. E você hoje em dia… lida de uma forma tranquila com isso?
Com a bebida?
É, de assistir pessoas bebendo, de estarem… Você falou, evite ambientes, evite situações.
Então…
Que é uma recomendação.
Eu assim, no início eu fiquei um pouco…
Se isolou?
Não, fiquei um pouco Mulher Maravilha. Eu achei que eu tinha que salvar as pessoas do álcool. No início eu fiquei muito assim. Mas depois eu fui aprendendo a viver e deixar viver.
Aham.
Sabe? É, a única dificuldade que eu tenho é com pessoas da família. Eu ainda fico da algo que eu não gosto, que mexe comigo. Aí, às vezes, me incomoda.
De ver pessoas da sua família bebendo?
É, eu não gosto muito. Eu não gosto muito porque eu sei que dá merda.
Mas dá merda pra eles?
Da merda, de alteração de comportamento, de…
Mas às vezes a pessoa quer alterar o comportamento.
Mas aí, que seja longe de mim, entendeu?
Entendi. Mas você acha que não existe nenhuma questão moral nisso?
Não acho que existe nenhum… Não, não
porque
é questão moral.
Porque nem todo mundo se comporta pior quando está alterado. E nem todo mundo se comporta melhor quando não está alterado.
Não, mas eu não tô… Mas eu não… Não é, mas a, não é questão moral, é questão de, tipo assim… Sabe pessoa que caça merda?
Uhum.
Tem pessoas que são assim, sóbrias.
Sim.
Mas o álcool potencializa.
Sim, sim,
e aí,
sim,
às vezes, a merda é
comigo. É um catalisador.
É comigo. E mesmo, entendi, parando de beber, eu continuo uma pessoa reativa.
Sim.
E aí, dá merda.
Entendi.
Entendeu?
Entendi. Nossa, muita coisa, hein?
Ai, muita. Acabou que eu comecei a falar da maternidade.
Mas é
outro,
isso, você, essa é
outro
você.
Lado.
Obrigada,
mas eu
Lu.
Quero…
Que tem alguma coisa que você acha importante falar pra gente terminar?
Ah,
acho que foi muito, muito legal, acho que é muito importante. Acho que são dois assuntos tabu, né?
Uhum.
Maternidade independente, quer dizer, você decidir ter um filho sem, né, sem ter um parceiro, sem corresponder a esse padrão heteronormativo que é hegemônico na sociedade, que é muita coragem. Você viu que você é bastante corajosa, mais do que você pensar.
É.
E esse assunto do álcool, acho que assim, eu tenho observado que tem mais pessoas falando sobre isso. E eu li por aí que tem o número de mulheres alcoólicas aumentou.
Sim.
Né? Eu acho que as mulheres são adoecidas pela sociedade. E uma das válvulas de escape, sem dúvida, é o álcool. Então, acho interessante esse grupo feminino, porque as histórias são outras, né? As demandas são outras. E a gente, sem dúvida, se sente melhor e mais acolhido num grupo de mulheres.
Eu posso falar arroba do grupo?
A gente vai botar tudo isso no episódio.
Tá.
Pode sim, você pode falar o nome. Você já falou o nome,
é
a
Associação,
né?
Alcoolismo Feminino, é arroba alcoolismo _ feminino no Insta. E em relação à maternidade independente, para mulheres que tenham interesse, tem o Insta da Betina, né, que foi a precursora do tema aqui no Brasil. Como eu disse, ainda é pouco, né, mas ela foi uma precursora. Então tem um Insta dela também, Maternidade Dependente, que aí muitas mulheres procuram. E aí tem um grupo no WhatsApp de mulheres que estão querendo. E tem o grupo de mulheres que já se tornaram mãe, né. Eu entrei primeiro em um, depois eu fui pro outro.
Eu acho maravilhoso isso, porque as mulheres precisam se organizar. Que bom.
Sim, e você disse que se eu queria falar mais alguma coisa. Eu queria só dizer assim, para as mulheres… Como eu disse, né? Eu tava com muito pulsante e o chamamento da maternidade. Como eu disse, eu decidi muito rápido. Foi uma decisão, mas foi muito rápida. Mas mulheres que tenham tempo de elaborar isso com mais tempo, pesquisando. Eu pesquisei, mas foi um momento curto. Meio mas assim, foi uma decisão que eu não… Que eu não me arrependo.
Verdadeira.
E que vai ser
conectada
tá sendo, né?
Seu desejo. Não era uma decisão pelos outros, era por
tá
você
sendo,
mesmo.
Sim, tá sendo.
Acho que isso é a grande. Acho que isso é um conselho que serve pra qualquer mãe.
E como eu cheguei aqui pelo assunto da maternidade, apesar de ter ido pro alcoolismo, eu quero agradecer a minha mãe. A gente tem uma relação, às vezes, meio amigas, e amigas às vezes brigam, mas ela me ajuda muito. Ela é minha rede de apoio. E agradecer a ela.
Que bom.
Ela é uma mulher que foi muito forte.
Obrigada,
e espero que eu seja a melhor mãe que eu possa, que eu consiga ser pro Leão Carlos. A minha mãe foi e é a que ela consegue ser. E eu vou ser a que eu consegui ser e vai ser tudo maravilhoso.
Sim.
Se Deus quiser. Dentro das nossas possibilidades.
Obrigada, Lu, tá?
Obrigada.
Parabéns. Obrigada. Por ter vindo.
Obrigada.
Que bom que você veio aqui e se expôs e contou um pouquinho da sua história. Espero que todo mundo, que é quem precisar, né, se identificar. E é isso. Parabéns.
Obrigada.
Beijo, gente.
Beijo.
Senta direito, garota.